passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Marco Suzano é o convidado de hoje. Tudo bem, Marco?
Tudo ótimo.
Olha, fazia tempo que a gente queria fazer essa entrevista aqui no Escala Brasileira, o público também.
Imagino.
Conhecer o teu trabalho.
É, imagino.
Porque geralmente a mídia dá espaço para um outro tipo de trabalho, né?
É. Não, e especialmente aqui em Brasília, e eu sei que essa rádio alcança rincões mais distantes, muita gente fica interessada em saber sobre os músicos que tocam, e principalmente pelo meu trabalho com pandeiro, né, que é um instrumento super brasileiro e tudo mais, fica sempre aqui, pô, mas como é que é? Vamos, né?
Exatamente.
Isso acontece mesmo.
Então, para conhecer o artista Marco Suzano, a gente vai conhecer a formação musical. O que, que você ouvia? Que músicas são ligadas ao afeto para você?
Ah, para mim, a primeira, minhas informações, primeiro assim, eu tinha uma, minha vida em casa com meus pais, era muito interessante, que meu pai, ele ouvia muito samba, música clássica, ouvia Charles Navour também, você tá entendendo essa coisa, né? Mas ele, meu pai sempre gostou muito de Clara Nunes e Martinho da Vila, sempre.
Então você ouvia isso em casa?
Eu ouvia, sempre. Mas eu mesmo gostava mesmo era de Led Zeppelin, eu adorava Led Zeppelin, tanto que a bateria, assim, a coisa, ele, o ritmo sempre foi um troço violento pra mim. Aí eu, do Led Zeppelin, eu realmente gostava de Black Sabbath, gostava de Ten Years After, aí teve a fase Pink Floyd, você tá entendendo? Né? E que era aquele rock progressivo, porém grooveado, né? Não era um troço também tão cerebral. Depois é que eu me apaixonei pelo samba de uma maneira violenta, quando eu comecei a batucar na rua, né, em Copacabana, com meus amigos, uma turma do Camões, do Juventus, de futebol, juntamos, eu morava na Edmundo Lins e era, juntamos as batucadas, era uma turma assim, umas 20 peças, né, da qual fazia parte o Júnior, do Flamengo, da Seleção,
não,
que é um brother de samba, de praia, né. E aí o tio dele, o Vavá, que tocava um pandeiro invocado, foi quando, talvez tenha sido o primeiro pandeiro que eu vi assim, que me chamou a atenção pela técnica, pela categoria, né? Porque uma vez na casa do Júnior teve um samba, ele morava ali em Botafogo, e o tio Vavá começou a batucar, começou a tocar o pandeiro, e eu fiquei chocado com a qualidade do swing, né?
E a gente podia abrir o programa de hoje, então, com uma música aí, qualquer uma que você queira chamar.
Bom, já que a gente está nesse clima aí, né? O que a gente pode... Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar... Pode ser lá no Suzano, que é um, já começa bem feliz, que o Pif Moderno, o Mal... E essa música tem uma história engraçada, rapidamente...
Conta pra gente.
Porque quando me casei, né? Então eu morava em Santa Teresa, num apartamento muito interessante, né? Em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na montanha. E minha casa era virada pro Morro Dona Marta, pra Mirante Dona Marta, as costas, né? Do morro que é virado para Botafogo, mas aí o lado do Cosme Velho. E o Malta, ele volta e meia, ele passava lá em casa, que ele morava em Laranjeiras também, mora, ele levava os sax, flauta, sei o que lá. E um dia ele pegou o tenor, chegou na janela e pém, mandou um notão e voltou. Voltou um eco interessantíssimo. Isso tinha assim mais de um quilômetro, você tá entendendo? E aí ele falou, caramba, cara. E aí ele falou, aí lá em casa acabou rolando essa uma intro. Baseado nessa brincadeira, foi montado lá no Suzano, já no PIF, né?
No PIF.
Muito interessante. Aí eu acho que é uma música interessante, legal para começar, né?
Então vamos lá.
É.
Lá no Suzano.
É isso aí.
Thank you.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Marcos Suzano é o convidado de hoje. Marcos, você então do rock and roll, você acabou se apaixonando pela bateria de escola de samba.
É, foi uma loucura, foi paixão mesmo. Foi, isso começou também com um bloco chamado Caracol de Copacabana, que ensaiava ali na República do Peru, no calçadão do meio, né? Então, meu irmão, que é 2 anos mais velho, a gente um dia caminhando num verão desse, muito calor, Falou, vamos dar uma andada na praia. Aí nos deparamos com. E eu parei atrás da linha de surdos, né? E fiquei realmente chocado. Foi uma coisa que me pegou realmente, pegou pelo estômago. Porque tá logo aquela.
Vamos falar mais sobre isso. Quando você diz pegou pelo estômago, está querendo dizer que são aquelas frequências assim, subsônicas.
São os graves,
Que o corpo sente, mas. Né? E só a experiência.
Exatamente. Eu acho que a coisa da bateria mais impressionante é o efeito que ela gera no corpo humano, através das vibrações, né, da ala de surdo, que ela realmente pega o cara pela parte baixa, literalmente. Né? Você vê, as mulheres são compelidas a sambar, os caras sofrem logo, pô, sabe, aquele... Você é compelido, né, ao ritmo, né? E aí, daí foi interessante porque, ao mesmo tempo, muitas coisas que acabaram conspirando para que eu virasse completamente para o lado do choro, né? E acabei participando de conjuntos de choro muito interessantes, ganhei um festival de choro, de conjuntos de choro do estado do Rio de Janeiro, com um grupo chamado Chuva Fina.
Chuva Fina.
Do qual participava o Rodrigo Lessa também, que hoje é um grande músico também. Né?
E quando você viu o Jorginho do Pandeiro?
Ah, quando eu vi o Jorginho do Pandeiro, pois é, o Jorginho do Pandeiro foi uma loucura. O Jorginho, eu tocava pandeiro, quer dizer, eu comprei na Badústima de bateria, o pandeiro foi o último, né? Foi assim, tipo um... Foi um instrumento que era meio assim, eu olhava pra ele, né? E tocava tudo, cuíca, tudo antes, mas o pandeiro não rolava. Aí um dia em casa, tinha um especial com a Clementina de Jesus na TVE e o Jorginho do Pandeiro tava tocando pandeiro. E eu vi, assim, as mãos do Jorginho, aquele som, falei, caraca, então esse é o Jorginho, esse é o som que tava no disco da Clara Nunes, sabe, do Paulinho da Viola, né, do Época de Ouro, né? E aí depois eu vi também que eram os dois caras, era o Jorginho e o Gilberto Dávila, que tinha um swing muito parecido. E eu comecei a olhar aquilo, aí de repente rolou um estalo. E eu comecei a tocar de bobeira.
E aí foi se apaixonando, aí e aquilo foi te provocando.
E aí eu comecei a entender o pandeiro com uma perspectiva diferente, tá entendendo? A partir do momento em que eu, com o Aquarela Carioca, eu microfonei o pandeiro de outra forma, para poder ficar um pouco mais livre e tocar, isso aí em conjunto com alguns engenheiros de som, basicamente o Denilson Campos, que hoje é um engenheiro espetacular, amigo e trabalhos incríveis, tanto na área de cinema quanto na área da música, você está entendendo? E o Denilson, ele começou a falar, pô, de repente pô, pode ficar muito mais interessante assim. E eu me lembro que eu testava o troço em casa, no aparelho de som de casa.
Tipo de microfone.
Aí eu comecei com um Shure SM16T, que era um microfone de lapela, cuja cápsula não era das mais resistentes, mas eu conseguia um resultado legal, surpreendente, de acordo com a opinião do Denilson. Mas
só
aí...
não era legal pro microfone, né? Não durava nada. Vamos chamar outra música?
Vamos. Aí eu acho que aí pode rolar, por exemplo, o Olho de Peixe. Né? O Olho de Peixe já é um... Já começa um negócio complicado aí.
Você e Lenine, né?
5x8, uma batida aí para uma onda mais diferente mesmo. Né?
Tá certo, vamos lá.
Presente, o homem na redoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. Ele guardar, mas a razão prevalece, impõe seus limites, e ele se permite esquecer de lembrar. Esquecer de lembrar é como se passasse.
passasse a vida inteira eternizando a miragem, como o capuz negro que cega o falcão selvagem. Falcão selvagem. Se na cabeça do homem tem um porão onde mora o instinto de a repressão, diz aí o que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão. Se na cabeça do homem tem um porão onde mora o instinto de a repressão, me diz aí o que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão. O que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão, o que é que tem no sótão.
Esse é o Escala Brasileira, Marcos Suzano é o convidado de hoje. Suzano, você como pandeirista, você tem os ídolos.
Tenho.
Né? Conta pra gente quem são.
Ah, meu ídolo primeiro é o Jorginho e o filho, né? E o Celcinho, que são Xerox, né? DNA total de Gilberto Dávila e o grande Jackson, né? Que o Jackson... Ele realmente era uma coisa impressionante, ele tocando.
O rei do ritmo.
É, o Jackson era inacreditável. E aí tinha os caras dos pandeiros de nylon, que sempre eu gostei muito, do Bira, presidente do Fundo de Quintal. O Testa, falecido Testa, que de acordo com o João de Aquino, era um cara muito especial tocando pandeiro também, você entendeu? Esses caras realmente faziam minha cabeça. Mas o Jackson... O pandeiro de nylon do Jackson era uma coisa inacreditável. Eu tenho que te confessar que eu tive a oportunidade de ver várias vezes o Jackson tocando. Várias vezes.
Isso foi lá no Teatro Opinião?
Teatro Opinião. Vi também no João Caetano, algumas vezes no 6:30. Mas no Opinião era assim, como se fosse você sendo Jackson e eu aqui na plateia.
Um do lado do outro.
É, um do lado do outro. E era uma coisa inacreditável, porque ele compensava assim, a incapacidade física de tocar pandeiro por causa do acidente que teve e tudo mais, com um ritmo inacreditável de canto e um vigor. Ele era um cara muito simples, né? Que simplesmente ele chegava, ele criava um ambiente de festa e de baile.
Em torno dele, né?
Era um segundo. Ele começava, assim, no décimo compasso, já estava todo mundo em pé. O teatro, ali era um teatro de arena, tinha aquela arquibancada. Ninguém acabava a arquibancada, ninguém, todo mundo em pé e já... E eu lá, 15 anos, 16 anos, vendo aquela loucura, ficava louco, né? Literalmente louco, né?
Com certeza o cara tinha carisma.
Não, era incrível, era uma figura e tanto. Eu gostaria muito de tê-lo conhecido, assim, né? Porque eu conheci o sobrinho dele, né? E aí foi muito, muito interessante. Depois, num show que eu fiz numa lona cultural, acho que em Bangu, ele veio falar comigo. E falou um lance interessante, falou que, pô, meu tio teria o maior prazer em te conhecer, porque você toca de uma maneira muito, muito diferente e tudo mais, né?
O diferente era com respeito, né?
Claro, lógico. Exatamente por ele ver no meu toque uma similaridade, assim, na coisa da busca por uma coisa nova, que o Jackson também tinha, sabe, um frescor, né?
Muito
eu tô
bem.
Sempre querendo arrumar alguma história, alguma encrenca com o...
Vamos ouvir outra música?
Eu acho que agora o Leão do Norte, né? Em homenagem ao Jackson, né?
Muito bem.
Solto de um maracatu, eu sou um alto de Ariano Suassuna.
sou Luiz Gonzaga e vou dando cheiro em meu bem. Eu sou Babelu, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou Macambira de Joaquim Cardoso, banda de fife no meio do canavial. Na noite dos tambores silenciosos, sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinda, homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Eu sou Babelu, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de casa forte, sou de Pernambuco.
Estamos apresentando Escala Brasileira.